história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde, estamos começando mais uma edição do Frente Ampla de Notícias, edição deste sábado. Hoje é 29 do mês de março de 2025. Inicialmente com os destaques da edição de hoje. Regis Guerreiro irá nos trazer as informações sobre o setor policial.
Federal e Batalhão de Fronteira apreendem mais de 2 toneladas de maconha em sede alvorada. PRF recupera veículos na unidade operacional de Guaíra. Polícia Rodoviária, vítimas de acidentes populares são ameaçados por indígenas encapuzados e armados em Terra Roxa.
Quem também vai participar do nosso Frente Ampla de Notícias é Antônio dos Santos.
Lions Clube Marechal Cândido Rondon completa 61 anos hoje.
Diz aí os seus destaques, Guilherme Heinzen.
Marechal Rondon realiza seletiva para a equipe sub-17 e sub-21 daqui a pouco. Time feminino rondonense estreia amanhã na Série Ouro do Campeonato Paranaense. Começa hoje a Série A do Campeonato Brasileiro. Operário e Maringá decidem hoje o Campeonato Paranaense de Futebol.
E ainda nesta edição de Frente Ampla de Notícias. Terremoto no sul da Ásia já matou 1.002 pessoas. Encontro de motorhomes movimenta Porto Mendes no final de semana. Sindicato Rural intensifica campanha que visa aumentar seu quadro social. Estado abre concursos para contratar 2.000 policiais militares e 600 bombeiros. Agrinho abre inscrições para as categorias direcionadas à rede estadual de ensino.
Frente Ampla de Notícias.
Forças policiais da região, atuando conjuntamente, realizaram diversas apreensões ao longo das últimas 24 horas. Numa das ações foram apreendidos mais de 2 mil quilos de maconha. Regis Guerreiro, boa tarde.
Boa tarde, Pacheco. Boa tarde aos nossos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, Pacheco, a movimentação policial foi intensa ao longo das últimas 24 horas na região. Ontem à noite, uma ação integrada entre Polícia Federal de Cascavel e Batalhão de Fronteira da Polícia Militar do Paraná resultou na apreensão de 2.398 quilos de maconha que estavam sendo transportados de uma carreta. Essa carreta foi abordada na BR-163 em sede Alvorada e tinha como destino a cidade de Curitiba. A droga estava escondida embaixo de uma carga de soja para assim dissimular o transporte dos ilícitos. Após parar o veículo, o motorista logo assumiu que estava carregado com droga, mas não sabia qual era a quantidade. A droga e o homem, preso em flagrante, foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal de Cascavel. Também ontem, porém, na BR-272, em Francisco Alves, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 194 quilos de maconha. Essa droga estava sendo transportada no compartimento de bagagem de um veículo Gol. O condutor obedeceu a ordem de parada das equipes policial e confessou de imediato que estava transportando maconha. Ele foi preso e vai responder pelo crime de tráfico de drogas.
Bem, Regis, e na unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal em Guaíra, veículos foram recuperados e pessoas presas, é isso?
Sim, a Polícia Rodoviária Federal recuperou em sua unidade operacional da BR-163 em Guaíra, na sexta-feira ontem, uma caminhonete furtada horas antes em Ivaiporã, no norte do Paraná. Na abordagem da Ford Ranger, foi detido um homem morador de Ivaiporã. Com ele, apreendido um adolescente de 14 anos, que afirmou ter realizado o furto da caminhonete de uma mecânica na sua cidade e o objetivo era levar o veículo para o Paraguai. Logo após a prisão do maior e a apreensão do menor, um outro adolescente, conduzindo um veículo Fox, também de Ivaiporã, parou na unidade operacional da PRF e se entregou aos policiais, alegando ter participado do furto dos veículos e que estaria arrependido do fato. O maior foi preso e responderá pelos crimes de furto e corrupção de menores. Já os adolescentes foram apreendidos com a presença, inclusive, do Conselho Tutelar e responderão por ato infracional análogo ao crime de furto. Ontem, também em Guaíra, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um Saveiro de cor vermelha. O veículo portava placas aparentes de dois vizinhos aqui do Paraná. Porém, em consulta, constatou-se que havia uma restrição judicial na cidade de Iguatu, no Ceará. Os dois ocupantes foram presos em flagrante e responderão pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo.
Regis, uma situação estranha e preocupante envolveu vítimas de um acidente. Policiais rodoviários estaduais e indígenas encapuzados e armados em Terra Roxa. Como tudo aconteceu?
Olha, Pacheco, uma situação realmente complicada, conforme relato da Polícia Rodoviária Estadual. O acidente aconteceu na PR-496, no município de Terra Roxa, próximo ao entroncamento com a BR-272, isso por volta de 18 horas e 40 minutos de ontem. Foi um abarroamento transversal envolvendo um veículo Gol com placas de Terra Roxa, conduzido por um jovem de 25 anos, e uma motocicleta Yamaha YBR, pilotada por um homem de 34 anos, que resultou com ferimentos graves, e a passageira de 29 anos, com ferimentos moderados, segundo consta, ambos indígenas. A Polícia Rodoviária Estadual foi então acionada e, de imediato, uma equipe foi ao local. Quando a equipe realizava os procedimentos administrativos do acidente, foi surpreendida por cinco indígenas encapuzados e armados com lanças, arcos, flechas e outros armamentos indígenas, os quais cercaram vítimas do acidente e os patrulheiros rodoviários e algumas pessoas que acorreram ao local. Após uma breve discussão com os envolvidos no sinistro, passaram a ameaçar a todos, inclusive, diziam que iriam incendiar o veículo Gol, ordenando ao guincheiro que deixasse o veículo no local. Diante do iminente risco e da tensão criada pela situação com os indígenas descontrolados, os quais apontavam suas armas para todos os envolvidos, a equipe policial iniciou um diálogo na tentativa de evitar um possível confronto, bem como proteger a vida dos que ali estavam. Após algum tempo, a equipe conseguiu retirar os civis do local, permanecendo os veículos sinistrados e os indígenas também. Em seguida, os policiais rodoviários fizeram contato com superiores, relatando o fato e solicitando apoio. Equipes da 3ª Companhia, do Batalhão de Fronteira, RPA de Terra Roxa e Patrulha Rural, do 31º BPM, compareceram ao local dos fatos. Essas equipes foram dar apoio para a Polícia Federal, que no local do acidente já havia retirado o veículo Gol, encaminhando-o até a Polícia Militar de Terra Roxa, onde o proprietário iria retirá-lo posteriormente.
O Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná recebeu nesta sexta-feira 21 novas ambulâncias para ampliar o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência na região, o SAMU. O diretor-geral do CONSAMU, João Gabriel Avance, explicou que 3 veículos chegaram no começo do ano e 10 foram trazidos ontem. A previsão é de que, em até 15 dias, todas as ambulâncias estejam à disposição da população. Por sua vez, o diretor médico do CONSAMU, Fernando Chiavelli, afirma que os veículos integram um investimento em prol da saúde, garantindo suporte às unidades e qualidade de atendimento aos pacientes. Ele cita que esse recurso é que fará a população ser assistida em uma parada cardíaca, durante um AVC, durante um acidente na rodovia. Cada ambulância está estruturada e capacitada para esse tipo de atendimento. O Paraná vai receber do governo federal 133 ambulâncias para renovar a frota do SAMU, além de 10 novas unidades de suporte avançado. A entrega é parte de um projeto nacional que envolve a distribuição de 789 ambulâncias em 559 cidades de 21 estados brasileiros, com investimento total de R$ 243 milhões e 500 mil reais. No próximo bloco, quem trará as informações também é Victor Luiz. E quem também estará nos trazendo as informações desta feita do esporte é Guilherme Heisen.
Marechal Rondon realiza a seletiva para a equipe Sub-17 e Sub-21 daqui a pouco. Time feminino rondonense estreia amanhã na Série Ouro do Campeonato Paranaense. Começa hoje a Série A do Campeonato Brasileiro. Operário e Maringá decidem hoje o Campeonato Paranaense de Futebol.
A Junta do Serviço Militar de Nova Santa Rosa alerta os jovens nascidos em 2007 em relação ao prazo para o alistamento. Em nota, a instituição lembra que jovens nascidos em 2007, que já completaram ou completarão 18 anos até o dia 31 de dezembro desse ano, devem realizar o alistamento militar até o dia 30 de junho. O procedimento pode ser feito online pelo site alistamento.eb.mil.br ou presencialmente na 290ª Junta do Serviço Militar, situada em anexo à rodoviária de Nova Santa Rosa. Para o alistamento presencial é necessário apresentar RG, CPF, certidão de nascimento e comprovante de residência. Autoridades de Mianmar atualizaram os números para 1.002 pessoas mortas, 2.376 feridas e 30 desaparecidas em decorrência de um terremoto de magnitude 7,7 que atingiu o sudoeste da Ásia nesta sexta-feira. O tremor também causou pontos de destruição na Tailândia, onde pelo menos 6 morreram, 26 ficaram feridos e 47 desapareceram, após a queda de um arranha-céu na capital Bangkok. O Serviço Geológico dos Estados Unidos já estimava que o número total poderia ultrapassar 1.000 mortos. O tremor foi seguido por um forte abalo secundário de magnitude 6,4 e 6 regiões declararam emergência após o terremoto. Na cidade de Mandalay, o sismo derrubou vários edifícios, incluindo um dos maiores mosteiros da cidade. Agrinho 2025 abre inscrições para categorias direcionadas à rede estadual de ensino. Conte-nos detalhes, Vitor Luiz.
O concurso Agrinho 2025 abriu as inscrições e pré-inscrições das primeiras categorias direcionadas a estudantes e professores da rede estadual de ensino. Desenvolvido pelo Sistema Federação da Agricultura do Paraná e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em parceria com o Governo do Estado, o concurso acontece ao longo do ano e, nesta edição, deve contar com a participação de aproximadamente 1 milhão de alunos das redes estadual, municipal e privada do Paraná. Podem participar tanto alunos quanto professores da educação especial, educação infantil, ensino fundamental e também ensino médio. A grande final será em outubro e premiará os vencedores com prêmios como notebooks, smartphones e tablets. O tema da edição é Festejando a Conexão Campo-Cidade, que busca promover ações, ideias e projetos que ofereçam soluções sustentáveis para o agronegócio, integrando a criatividade de estudantes e professores com seus conhecimentos acadêmicos e recursos tecnológicos. Abertas para diferentes categorias direcionadas à rede estadual, as inscrições têm prazos variados, conforme a fase de cada uma. Na categoria agrorobótica, as inscrições para as etapas escolares vão até o dia 3 de abril. Nessa categoria, o concurso busca incentivar a criação de projetos inovadores de robótica entre os estudantes dos colégios agrícolas da rede estadual de ensino, com foco na resolução de problemas e construção de protótipos tecnológicos ou eletrônicos. Repórter Vitor Luiz.
O Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes, em Marechal Cândido Rondon, vive mais um final de semana festivo. Desta feita, com a realização de um grande encontro de motorhomes. O evento é promovido pelo grupo KVC, que significa Kombi, Vans e Ônibus, com apoio total da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. O encontro reúne centenas de apaixonados por viagens sobre rodas, proporcionando momentos de confraternização, lazer e entretenimento. uma solenidade marcada para as 19h30 deste sábado, com a presença de autoridades e lideranças municipais, se verá como forma de saudar os participantes e o público em geral. A programação inclui sorteios de brindes para os participantes inscritos e, como destaque, um jantar especial nesta noite para servir o tradicional boi no rolete. A noitada será animada por show com a dupla Bau e Fagner. De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Cláudio Keller, o Claudinho, o evento em Porto Mendes reforça o turismo local e valoriza a cultura de viagem sobre rodas. Uma grande seletiva será realizada em instantes para formar as seleções de Marechal Cândido Rondon. Guilherme Heisen está aqui para nos contar sobre as definições feitas. Boa tarde, Guilherme.
Pacheco, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, a seletiva para formar as seleções de Marechal Cândido Rondon Sub-17 e Sub-21 será daqui a pouco às 14 horas no estádio Valdir Schneider. O técnico Rubens Dix comandará a atividade avaliando jovens assíduos a partir de 2004 para os Jogos da Juventude e o Paraná Bom de Bola. Interessados em participar devem comparecer com material de treino ao Valdirzão. É isso, após cerca de 6 semanas de preparação, a ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Rondon, está pronta para o seu primeiro compromisso oficial na temporada 2025. Amanhã, às 15h30, em Colombo, o time rondonense, atual vice-campeão estadual, faz sua estreia na Série Ouro do Campeonato Paranense diante do recém-promovido Colombo. Quem fala sobre a estreia e a preparação do time é o técnico de Marechal Cândido Rondon, Jean Model.
Então, Guilherme, a gente vem de uma preparação de 1,5 mês, né, pro início do Campeonato Paranaense, que ocorre nesse domingo, diante da equipe de Colombo, né, fora de casa. É um processo que a gente está vivendo aí de reformulação da equipe, né? Nós temos apenas 3 atletas do adulto, né, remanescentes da equipe vice-campeão do ano passado. Então, a gente está tentando da melhor forma possível estar entrosando essa equipe, né, para o início da competição. Estamos agora com foco total essa semana em cima da equipe de Colombo, né, em cima do estilo de jogo da equipe de Colombo. E esperamos da melhor forma possível, né, tá conseguindo um resultado positivo. É, sabemos da dificuldade, né, que vai ser de enfrentar esse adversário. É uma equipe que ficou campeão da Série Prata invicta ano passado, né? Então a gente sabe que é uma equipe nova, que é uma equipe praticamente de gurias aí sub-20 e uma quadra pequena, né? Que a gente não está acostumado a jogar, né? Então a gente sabe que vai ter bastante trabalho, né? Nesse domingo, fora de casa. E esperamos aí trazendo os 3 pontos para a gente já iniciar esse trabalho, né? Com confiança, para essas meninas também tá se adaptando da melhor forma possível a nosso sistema de jogo, o jeito do que a gente espera, né, pro restante da temporada.
Olha, Pacheco, no jogo de ida, Operário e Maringá empataram em 2-2. Em caso de 9 igualdade nesta tarde, o campeão será conhecido nos pênaltis. Quem vencer, obviamente, fica com a taça. O jogo está marcado para as 16h no Germano Krieger, em Ponta Grossa. Campeão em 2015, o Fantasma busca o bicampeonato estadual, enquanto a equipe do Maringá tenta o título inédito na sua história. Ainda falando sobre futebol profissional, começa hoje a Série A do Campeonato Brasileiro. A partir das 18h30 no Morumbi, em São Paulo Sport. Neste mesmo horário, no Mineirão, Cruzeiro e Mirassol. Na Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho recebe o Atlético Mineiro. No Alfredo Jaconi, Juventude e Vitória. E no Castelão, Fortaleza e Fluminense. Às 21h deste sábado, no Maracanã, tem Flamengo e Internacional. Amanhã, domingo, 16h no Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo. 18h30, Vasco da Gama e Santos em São Januário. 20h, Bahia e Corinthians na Arena Fonte Nova. Na segunda-feira, fechando a rodada, Bragantino e Ceará. E aí, Pacheco, quem é que será aqui? E aí, Pacheco, ouvintes da Difusora, quem será o grande campeão brasileiro de 2025?
E no próximo bloco, quem vai participar do Frente Ampla de Notícias mais uma vez é Antônio dos Santos.
Lions Clube Marechal Cândido Rondon completa 61 anos hoje.
A fim de promover o debate, a ONU criou em 2007 o Dia Mundial do Autismo. Na próxima semana, Nova Santa Rosa realizará ações para marcar a passagem da data. Quem nos traz detalhes é Adriel Marcelo. Boa tarde.
Boa tarde, Gladstone Pacheco. De fato, a Prefeitura de Nova Santa Rosa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura e também Assistência Social, com apoio de demais pastas, educandários e entidades, estará realizando ações em alusão ao Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, celebrado no dia 2 de abril. O tema deste ano será Quando a gente se conscientiza, as peças se encaixam. Pela manhã de quarta-feira, a partir das 9h30, com saída em frente das secretarias municipais, haverá uma caminhada até a Praça da Bíblia, onde será feita a concentração. O objetivo da caminhada é promover a inclusão das pessoas com autismo na sociedade e conscientizar a população sobre as peculiaridades do mesmo. Além disso, a caminhada busca criar um espaço de diálogo e troca de experiências entre as pessoas com o distúrbio, seus familiares e a comunidade em geral. No período noturno, às 19h30, no Teatro Municipal Gustavo Fischer, haverá uma palestra com a presidente do Provopar Estadual e psicóloga Patrícia Luciane Santos de Lima. Criada em 2007 pela ONU, o objetivo da data é promover conhecimento sobre o espectro autista, bem como sobre as necessidades e os direitos das pessoas autistas. O autismo é um transtorno neurodesenvolvimento que pode caracterizar desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficit de comunicação e na interação social.
O deputado federal Dilceu Esperafico tornou pública a sua posição em relação ao projeto de lei da anistia. Em vídeo postado em suas redes sociais, Esperafico afirmou que primeiro irá lutar para que a redação chegue ao plenário da Câmara e no dia irá votar favoravelmente. Na plataforma mapadaanistia.com.br, site que publica em tempo real o posicionamento dos deputados federais sobre a anistia dos manifestantes de 8 de janeiro, o nome de Esperafico também já aparece como favorável à proposta. São necessários 257 votos para que a anistia seja aprovada. Até a manifestação de Esperafico, 214 deputados haviam se declarado favoráveis, 92 contrários e 203 neutros. Quando se fala do PL da anistia, está se tratando do projeto de lei 2858, apresentado em novembro de 2022, pelo ex-deputado federal Major Vitor Hugo, do PL de Goiás. O projeto prevê anistia a todos que apoiaram ou financiaram e participaram direta ou indiretamente dos atos de 8 de janeiro de 2023, em atividades relacionadas antes ou depois dos protestos. A medida também beneficiaria quem fez mobilizações em redes sociais em prol dos atos. A anistia se aplicaria a todos já julgados ou a quem ainda esteja sendo julgado, com extinção da pena de todas as pessoas já condenadas. Mudanças no Código Penal, como a exigência de que seja caracterizado uso de violência grave contra pessoas nos casos em que suspeitos são processados por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, manutenção dos direitos políticos dos condenados ou investigados. O projeto tramitou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em 2024, mas não chegou a ser votado. Um dos mais tradicionais e antigo clube de serviço de Marechal Cândido Rondon está em festa. O Lions Clube Marechal Cândido Rondon chega aos seus 61 anos. E quem nos traz detalhes é Antônio dos Santos.
Boa tarde, Pacheco. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, hoje, dia 29 de março, o Lions Clube Marechal Cândido Rondon está completando 61 anos de fundação, reafirmando seu compromisso com o serviço comunitário. Fundado em 1964 por 36 casais, o clube tem sido um farol de solidariedade guiado pelo lema Nós Servimos. Tendo como padrinho o Lions Clube de Toledo, esses pioneiros dedicaram-se a nutrir a comunidade sem esperar reconhecimento em troca. Ao longo de mais de 6 décadas, o Lions Clube Marechal Cândido Rondon tem se destacado como um guardião das causas nobres, estendendo suas mãos a asilos, escolas e diversas outras instituições. Pacheco, com infinidade de projetos, o clube tem fortalecido os laços que unem a sociedade local. Neste aniversário de 61 anos, a gratidão é direcionada a todos os companheiros, domadoras e filhotes que contribuíram para essa jornada de generosidade e serviço, cujo legado é um testemunho vivo do impacto do serviço desinteressado na vida das pessoas. Atualmente, Pacheco, o Lions Clube conta com 50 casais associados e realiza diversas ações que beneficiam entidades e projetos desenvolvidos pelo clube. Sob a liderança do companheiro leonino Charles Abeg e da domadora Dione Raquel, o clube promove anualmente eventos para angariar recursos, como o tradicional jantar árabe em setembro e o café colonial durante a Expo Rondon no mês de julho, aniversário da cidade de Marechal Cândido Rondon.
Paraná abre concursos para contratar 2.000 policiais militares e 600 bombeiros. Quem nos traz as informações é Gustavo Vaz.
O governo do estado publicou nesta sexta-feira os editais de abertura de 2 concursos públicos para o preenchimento de novas vagas na área de segurança pública. Os processos preveem a contratação de 2.000 soldados da Polícia Militar do Paraná e de 600 para o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. As inscrições vão de 14 de abril a 13 de maio e os editais podem ser consultados no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. As novas contratações foram anunciadas em janeiro pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Segundo ele, o objetivo é ampliar o efetivo das corporações à disposição da população em todas as regiões do estado.
Isso é fruto dessa organização na segurança pública que nós estamos fazendo e justamente para aumentar cada vez mais o efetivo, tanto da nossa Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros.
Os editais também prevêem formação de cadastro de reserva, ficando o preenchimento condicionado à administração pública. Os concursos acontecem em um momento em que as carreiras na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros estão ainda mais atrativas. Isso porque, em novembro do ano passado, o governador sancionou a lei que reestruturou as carreiras das duas corporações, o que trouxe ganhos salariais e modernizou os cargos. Além disso, em dezembro, também foi sancionada a criação dos quadros de oficiais especialistas, o que possibilita a ascensão de praças de soldados a subtenentes, a carreira de oficiais tanto na PM quanto no Corpo de Bombeiros. Segundo o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, as novas contratações representam mais um passo para garantir que a população de todas as regiões do Paraná seja atendida com agilidade, preparo e presença constante das forças de segurança.
Dentre as metas estabelecidas pelo governador Ratinho Júnior em seu plano de governo, nós temos a reestruturação da carreira. E agora nós iniciamos mais uma fase, que é a contratação de 2.000 policiais militares para fazer o combate ao crime em todos os municípios do nosso estado. E também 600 bombeiros militares para as missões específicas de bombeiro. Somado aos investimentos, aquisição de viaturas, aeronaves, armamento e o reaparelhamento de todas as forças de segurança, nós estamos conseguindo reduzir todos os índices de violência no estado do Paraná.
A taxa de inscrição tem valor fixo de R$ 130,00, mas é possível solicitar a isenção do pagamento até o próximo dia 16, por critérios sociais e outras condições. Para assumirem os cargos, os candidatos devem ter concluído um curso de nível superior em qualquer área de graduação, ter no máximo 30 anos até 14 de abril deste ano e possuírem permissão para dirigir ou CNH na categoria B. Repórter Gustavo Vaz.
Você vai acompanhar mais notícias no próximo bloco. Sindicato Rural intensifica a campanha que visa aumentar seu quadro social. A FIEP iniciou o roteiro de novo ciclo dos Fóruns Regionais da Indústria. O primeiro encontro foi ontem, conforme detalha o repórter César Reck. Boa tarde.
Boa tarde, Pacheco, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. É verdade, a Federação das Indústrias do Paraná iniciou ontem por Guarapuava um novo ciclo dos Fóruns Regionais da Indústria. Até julho deste ano, serão realizados 8 encontros com empresários e lideranças de todas as regiões do estado do Paraná. O objetivo desta nova mobilização é reforçar a importância do setor industrial, retornar aos debates sobre os caminhos para o desenvolvimento do segmento e avançar na estruturação de uma proposta de política industrial para todo o estado. O presidente do Sistema FIEP, Edson Vasconcelos, lembra que em 2024, com a primeira rodada dos fóruns, a FIEP colocou em pauta a importância da indústria para o desenvolvimento do estado, das regiões e dos municípios, levantando ainda a opinião dos empresários sobre os principais desafios para o crescimento do setor. No ano passado, mais de 1.800 lideranças participaram dos 8 fóruns. Com base nas percepções repassadas por elas, foram realizadas no segundo semestre do ano 24 oficinas temáticas em todas as regionais para aprofundar os debates sobre as 3 áreas consideradas prioritárias: infraestrutura, empregabilidade e produtividade e também energia. Esses encontros específicos contaram com a participação de mais de 1.000 pessoas. Agora, nesse segundo ciclo dos fóruns regionais, serão apresentados os resultados obtidos com essas oficinas, as ações já em andamento para aprimorar essas temáticas e os próximos passos do processo de construção de uma proposta de política industrial. Tudo com foco no propósito da FIEP de transformar o Paraná no melhor lugar para a indústria do país, acrescenta Vasconcelos. Aqui no Oeste, o encontro será em Cascavel, no dia 6 de junho.
O Paraná, um dos principais produtores de trigo do Brasil, deverá registrar uma queda de 20% na área plantada com cereal em 2025, para 912.200 hectares, de acordo com previsão do Departamento de Economia Rural. Ainda assim, o DERAL vê possibilidade de a safra de trigo do estado crescer 28% neste ano, para 2.940.000 toneladas, com uma eventual recuperação nas produtividades após clima adverso em 2024. O Departamento do Governo Estadual ainda fez poucos ajustes nas suas projeções mensais para soja e milho. A segunda safra de milho do Paraná 2425 foi estimada em 15.900.000 toneladas, estável ante estimativa do mês anterior. Já a safra de soja do Paraná, segundo o produtor nacional da oleaginosa, foi estimada em 21.600.000 toneladas versus 21.200.000 toneladas previstas no mês anterior. Além de encaminhar as principais demandas dos agricultores na busca de atendimento pelas autoridades competentes, a diretoria do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon tem outras prioridades para esse ano de 2025. Uma delas é ampliar o quadro social da entidade, garantindo assim mais força na luta por melhores dias para quem produz tanto na agricultura como também na pecuária. Com uma contribuição irrisória, o associado conta com uma série de benefícios, como auxílio jurídico e na área trabalhista, além de serviços inerentes às declarações de impostos de renda e territorial rural. O Sindicato de Marechal Cândido Rondon também possui parcerias que garantem outros benefícios aos seus associados, conforme destaca o presidente da entidade, Edio Chaplin.
Bem, nós estamos dando agora uma prioridade, né, nessa campanha. Nós já tínhamos ela no final do ano lançado, mas nós vamos estar trabalhando bastante essa campanha de novos associados. Acho que quem está aí no agronegócio está vendo a mobilização da nossa classe sindical. E eu digo aqui, talvez o termo sindicato ele é um pouco pesado para o nosso setor, porque existiam no passado muitos sindicatos que não cumpriam a função de defesa realmente da classe, e sim de se aproveitarem em relação a valores. Mas aqui, através da Rádio Difusora, através do Pacheco, nós vemos trazendo aí as nossas movimentações que a gente faz junto aos deputados, junto à nossa FAEP, junto à CNA, junto à FPA. Então nós temos aí uma linha de trabalho muito grande e nós precisamos cada vez mais que o produtor se atenha E se junta essa classe tão importante, porque hoje, perante a lei, é a classe que realmente representa o produtor rural. Não existe uma classe ou outra entidade que defenda nos moldes de cobrança, tanto política, né, e talvez com certas ações. As cooperativas, elas são grandes parceiras, existem outras associações que também nos ajudam. Principalmente a ProSoja aí na linha do Mato Grosso, temos a ProSoja Paraná, mas a nossa entidade realmente ela vem fazendo um trabalho muito grande. Talvez muitos acabam não percebendo essa questão. Então a nossa intenção é de estarmos aqui trazendo para o nosso produtor rural uma possibilidade de ele estar se associando ao sindicato rural, tendo aqui os melhores e mais baratos prestação de serviços como um todo, onde essa, eu digo assim, quase simbólica taxa aí para fazer a sua associação a essa entidade. Então, nós estamos aí divulgando, então você, produtor rural, que já é associado, indicando a um outro produtor rural, você já tem 50% de bônus ou então uma tábua de churrasco com desconto aí para você, e o indicado também ele tem esse desconto. Então precisamos aí que nós trazermos o maior número de hoje produtores rurais para que nós cada vez mais tornamos essa entidade mais forte para conseguirmos estar fazendo aí defesa do nosso produtor rural, do seu agronegócio.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.